duas, três, quatro, cinco, está certo. És tu que vais fazendo isso. Está bem?
Bem, pessoal, podemos começar? Então pronto. Em primeiro lugar, queria-vos saudar. Eu chamo-me José Carlos Alexandrino. Estou aqui acompanhado, sou deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tenho aqui ao meu lado direito, depois ela falará sobre a deputada Rita Matias, que é do Grupo Parlamentar do Chega. E depois tenho aqui estas duas senhoras que me acompanham, com a doutora Susana Fazenda e a doutora Ana Vargas, que são assessoras desta comissão, desta primeira comissão. Primeiro, queria... Vocês hoje estão... Estou feliz por vocês estarem aqui connosco, até porque não precisam de estar ansiosos nem nervosos, por duas ou três razões. Primeira razão é porque ninguém sai daqui derrotado. Todos quem sair daqui saem todos como vencedores. Por isso vocês hoje já são todos vencedores. Por isso não precisam de se preocupar. Vamos discutir ideias. Espero também que no futuro alguns de vós, ou muitos de vós, participem e sejam eleitos, tal como eu e a seu deputado e os outros deputados que hoje estão na Assembleia da República. Espero que vocês cheguem cá, é mais novo do que eu um bocadinho, que isso é bom sinal. E por isso, também sei que vocês se levantaram cedo, alguns, para aqui chegarem a esta hora, muito cedo, mas olhei e não vi cara nenhum, ninguém com cara de sono. Por isso, estão todos atentos. Vocês já sabem como é que vai, vão ter todos 3 minutos para apresentar os vossos projetos de recomendação e depois vamos falando sobre isso, está bem? Agora espero que se divirtam e hoje que também aproveitem este momento para visitar aqui o lugar da Assembleia da República, que é a Casa da Democracia Portuguesa, como vocês todos sabem, e por isso eu quero que vocês, quando saírem daqui, que saiam todos felizes, está bem? Vou passar agora a palavra aqui à deputada Rita Matias.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente que preside aos trabalhos de hoje, o Sr. Deputado José Carlos Alexandrino. Cumprimentar também aqui as nossas assessoras que nos acompanham, a Doutora Susana Fazenda e a Doutora Ana Vargas. E cumprimentar naturalmente também as senhoras e os senhores deputados, porque se aqui estão foi porque os vossos pares reconheceram em cada um de vós a capacidade de os representar. E, sendo eu também eleita, sei que isso é um motivo de honra, de orgulho, mas também de grande responsabilidade, e olhando para os vossos rostos, vejo que o encaram dessa forma também. Este é um dos 4 dias no ano onde eu perco o meu título nesta casa. Tenho o título de Baby of the House, sou a deputada mais nova da casa, com 24 anos, mas é mesmo um privilégio poder perdê-lo para cada um de vós. Já também tivemos aqui a sessão do ensino básico e é tremendo este projeto. É um projeto que comecei a acompanhar o ano passado, só desde que fui eleita, mas de facto é impactante a forma como as propostas que nos trazem são de facto propostas pensadas, com reflexão e, acima de tudo, com algo que muitas das vezes falta nesta casa, que é com proximidade do terreno. Cada um de vós, quando vem falar de algum tema, fala porque vive em alguma dimensão da sua vida as temáticas que aqui apresentam. O ano passado debatíamos as fake news nas redes sociais, hoje estamos aqui a debater as temáticas da saúde mental. Fui lendo algumas das vossas propostas e é impressionante como, e dizendo de forma simples, às vezes dão 10-0 aos deputados que aqui estão e que fazem disto vida, porque de facto muitas das vezes falta-nos esta capacidade de nos aproximarmos do terreno e ouvirmos aquelas que são as necessidades. E portanto, tendo esta oportunidade de vos poder acompanhar hoje, não podia não estar aqui. E aquilo que digo, e que sei que também posso falar aqui em nome do Sr. Deputado José Alexandrino, é que contem connosco, mais do que para presidir à sessão, para vos esclarecermos qualquer questão que tenham, mesmo que isso transcenda até a dinâmica do Parlamento dos Jovens, porque, como aqui foi dito, espero mesmo, e isto já aconteceu anteriormente, ver-vos aqui no Parlamento como deputados eleitos à Assembleia da República. Há alguns deputados que vocês vão conhecer amanhã que também já participaram como deputados do Parlamento dos Jovens e atualmente são deputados aqui na Assembleia. Não é o meu caso, infelizmente, mas espero mesmo ter mais jovens aqui. Somos apenas 8 com menos de 30 anos e sabemos que a política impacta os jovens em todas as dimensões. Tudo aquilo que nós decidimos na economia, na educação, na saúde, na habitação, vai impactar a nossa vida transversalmente e, portanto, nós também temos que estar presentes aqui. Nunca deixem que vos digam que não há lugar para cada um de vós aqui nesta casa. Esta casa é do povo e, portanto, é vossa também. Sejam bem-vindos e contem connosco para o que precisarem. Obrigada.
Bem, então, iríamos dar aqui só uma nota. Há 2 grupos, Aveiro e Viseu. Onde é que está? Aveiro e Viseu. que não têm projeto de recomendação nesta comissão. Mas vocês terão a oportunidade à mesma de participar. Não agora, porque no vosso projeto não está nesta comissão, mas terão a oportunidade de participar, de fazer propostas também, tal e qual como qualquer outra. Por isso, vamos também fazer o seguinte, vamos fazer por letra alfabética a apresentação. Como sabem, cada vosso relator ou líder da vossa equipe tem 3 minutos para fazer a apresentação de trabalho. E por isso começaríamos por Castelo Branco. 3 minutos.
Bem, desde já boa tarde a todos aqui presentes, aos senhores deputados e às senhoras assessoras. O Círculo Castelo Branco vai agora passar a explicar-vos as nossas 3 medidas, que uma se prende com a educação, a outra mais na área da saúde e a outra mesmo na área a nível político. Não vou ler as medidas, uma vez que previamente já todos tiveram acesso às mesmas, vou apenas explicá-las. A nossa primeira medida é o projeto Mais Inclusão. A criação deste projeto já foi testada numa escola em Castelo Branco, chamada Amato Lusitano, e em que todos os alunos que participaram tiveram a oportunidade de partilhar as suas experiências, uma forma também de se desligarem do seu dia-a-dia e mostrarem aquilo que de facto sentem e partilhar os seus receios. Foi feito a esses alunos que participaram um inquérito e eles responderam positivamente em relação ao projeto a que tinham participado. A nossa segunda medida, o cheque psicólogo. Nós percebemos que um cheque por ano não seria suficiente, no entanto, serve quase como uma espécie de pré-triagem de forma a despistar problemas mentais, uma vez que as consultas no SNS muitas vezes são bastante demoradas. Desta forma, a ideia é que se haja então uma pré-triagem e, posteriormente, um pré-reencaminhamento para o SNS, hospitais ou centros de saúde da zona, daqueles alunos que de facto necessitarem de acompanhamento à saúde mental. A nossa terceira e última medida prende-se então com, tal como existe na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a sua Comissão para a Igualdade e Não-Discriminação, por se tratar de um tema que é de facto de real importância e que está todos os dias na nossa vida, prendemos também a criação de uma subcomissão de igual valor na Comissão da Saúde, não na Comissão, de forma a poder ter o contributo de psicólogos, psiquiatras, pedopsiquiatras, médicos, professores, de forma a que possam ser criadas medidas e iniciativas relevantes para os desafios que estão ligados à área da saúde mental, uma vez que é um tema que muitas das vezes é desvalorizado na nossa sociedade, então é aí que se prende esta ideia. Obrigada.
Muito bem. Agora seria os elementos... Veja aí de onde é que era. Está aqui. Era só para ver aqui. Para fazer. Eu esqueci-me há bocado de vos perguntar, por causa de ficar nos registros, o nome de quem é que está a falar, para se identificar, e o círculo por onde estão.
Rita Lucas, Castelo Branco.
Muito bem. Agora passaria a palavra ao Grupo Fora da Europa, da Escola Portuguesa Rui Sinato de Timor-Leste. Depois vais-te identificar, Helena, mas fazer também uma saudação muito especial a elas.
Sim. Primeiramente, queria cumprimentar todos na mesa e os deputados aqui presentes. As nossas medidas são as seguintes. A primeira é a sensibilização e criação de espaços virtuais e físicos. Esta primeira medida eu acho que é um argumento evidente e que muitos possam concordar, pois é importante que haja o entendimento do problema que se trata por parte dos próprios jovens ou indivíduos, e também das famílias e dos orientadores dos jovens, de uma forma acessível e que incentiva a socialização da saúde mental em diferentes atividades diárias. A nossa segunda medida é a existência de uma plataforma de consulta online que seja financiada pelo governo português e que que as pessoas tenham acesso a informações sobre a saúde mental e psicólogos profissionais, têm acesso a psicólogos profissionais de forma gratuita. A nossa terceira medida é sobre a prevenção e tratamento e como eles devem ser apoiados. Agora que o jovem já sabe dos problemas que enfrenta e já considera, ele pode encontrar maneiras de tratamento por espaços físicos ou virtuais, seja estas atividades como meditação, tipo que possam, eles podem interagir uns com os outros, porque depois da pandemia muitos jovens encontraram-se muito sozinhos e ficaram isolados, então já perderam esse sentido de socializar. Então, esses espaços virtuais ou físicos podem muito ajudar os jovens a socializar e a ficarem mais confortáveis, até que seja com pessoas que não são profissionais, mas apenas pessoas que possam ouvir os seus problemas e entender e relacionar-se com eles. É isso. Obrigada.
Então, passaremos para o Círculo Eleitoral de Leiria. Diz o teu nome, se faz favor. Sim.
Caros membros da mesa desta comissão, caros deputados, o meu nome é Ricardo Farto e sou o porta-voz do Círculo Eleitoral de Leiria. É com muita satisfação que me dirijo a esta comissão para apresentar o projeto de recomendação do nosso Círculo. Agradeço a todos pela vossa presença, empenho e dedicação a esta importante iniciativa que visa construir os alicerces do nosso futuro. Gostaria de salientar que estivemos muito atentos a todos os projetos de recomendação da nossa Comissão e achamos que o Círculo Eleitoral de Leiria tem ideias semelhantes a alguns círculos e podemos trabalhar em conjunto para alcançar um objetivo comum. Temos consciência de que a saúde mental é um tema delicado e que requer medidas concretas. Por isso, apresentamos a primeira medida do nosso projeto, que consiste na criação de consultórios de saúde mental em juntas de freguesia ou câmaras municipais, onde os estagiários da área da psicologia possam ser monitorizados pelos respectivos professores e profissionais da área e no mesmo exercício possam terminar o seu plano de estudos. Esta medida visa ajudar a população local e regional a ter acesso a serviços de saúde mental de qualidade, contribuindo para a prevenção e tratamento precoce de problemas emocionais e dar a oportunidade também aos recém-licenciados de terem um estágio curricular adequado ao curso que tiraram nesta área. Sabemos que a curto prazo pode não ser a medida mais execuível, mas que a longo prazo e com o planeamento correto será bastante fácil de se concretizar. A segunda medida que propomos é a garantia ou o reforço dos serviços de psicologia da educação, para capacitar as escolas públicas a responder o mais rápido possível às necessidades dos alunos e dar-lhes sempre o apoio necessário. Para investir nesta área, podemos usar fundos europeus, aos quais o nosso país tem acesso dentro deste tema, que é a saúde, ou capitalizar melhor os fundos destinados no Orçamento de Estado, aproveitando o excedente que transita do ano anterior para poder capitalizar nesta área, que é tão importante para os jovens. Acreditamos que esta medida pode ajudar a prevenir e tratar problemas emocionais entre os jovens, permitindo que possam ter uma educação mais completa e equilibrada. Por último, propomos a sensibilização dos jovens para questões ligadas à saúde mental. É essencial levar às escolas pessoas que conheçam bem a área e possam sensibilizar os alunos sobre este assunto da forma mais correta. Dessa forma, podemos educar aqueles que serão os próximos pais e avós que irão educar os próximos jovens a serem mentalmente saudáveis. Gostaria ainda de salientar, peço desculpa, para concluir gostaria de citar Fernando Pessoa, que disse: "Os jovens são o futuro, mas também são o presente. São a força motriz da mudança e a esperança de um mundo melhor." Com esta afirmação, quero reforçar que é essencial investir na saúde mental dos jovens e de toda a população, para que possamos construir um futuro mais saudável e equilibrado. Muito obrigado e um resto de bom dia a todos os senhores deputados.
Muito bem, tem agora a palavra o Círculo Eleitoral de Lisboa. Peço só que anunciem o nome do orador que vai falar. Aqui. Obrigada.
Boa tarde, muito obrigado. A nossa primeira proposta visa a revisão da carga letiva e dos conteúdos que são lecionados, uma vez que, como é do conhecimento de muitos de vós, há escolas por todo o país e professores por todo o país que enfrentam dificuldades em conseguir lecionar todo o programa que existe, ou atualmente as aprendizagens essenciais. Em relação à nossa segunda proposta, visamos criar projetos escolares que permitam de alguma forma lidar com problemas como o stress ou a ansiedade, especialmente em épocas de exame em que há muitas pessoas que não conseguem estudar por si mesmas e lidar com toda a pressão que existe. A nossa terceira proposta visa viabilizar o acesso a consultas de psicologia e pedopsiquiatria, aumentando as coparticipações dos seguros e subsistemas de saúde, por via de parcerias entre a ordem de psicólogos e instituições do ensino superior, e também permitir uma distribuição mais proporcional dos psicólogos a nível nacional. A nossa quarta medida é precisamente reforçar e criar legislação que contemple a integração dos psicólogos clínicos nas escolas, que é algo que não existe por todas as escolas do nosso país. Há escolas que têm psicólogos, no entanto, esses psicólogos servem apenas para efeitos vocacionais. Por exemplo, se um aluno tiver dúvidas ou questões sobre percurso a seguir, aí sim poderá deslocar-se. Com esta legislação seria permitido e seria possível prestar apoio ao nível clínico aos alunos. Em relação à nossa última proposta, vai muito na linha do que já li, e certamente muitos de vós provavelmente também o terão feito, criar campanhas interativas, informativas, que permitam que os alunos e a comunidade como um todo consiga estar mais informada em relação à temática da saúde mental e também em relação ao desporto escolar, que também é um mecanismo que permite lidar com esta problemática. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Círculo Eleitoral de Porto Alegre. O microfone tem que estar ligado.
Isso. Ok. Obrigada pela palavra. Começo por cumprimentar todos os presentes. O meu nome é Mariana Lourenço e represento o Círculo Eleitoral de Porto Alegre nesta sessão nacional. Não poderia começar a minha intervenção sem felicitar todos os que participam neste projeto, os presentes pelo enorme mérito que possuem ao estar nesta sessão nacional, na representação de colegas que vos escolheram e os restantes envolvidos por contribuírem para o desenvolvimento das medidas que hoje debatemos e para que todos nós desempenhemos consequentemente um bom trabalho. Este ano tem uma análise no âmbito do Parlamento dos Jovens sobre Saúde Mental, um grave problema que nos deve preocupar particularmente, pois todos temos uma palavra a dizer, todos temos uma atitude a tomar. Uma vez que a saúde mental é a base do bem-estar de uma pessoa e diz respeito ao nível da qualidade de vida cognitiva, emocional ou até à ausência de uma doença mental, é fundamental para um crescimento saudável de nós jovens e por isso pretendemos promover o bem-estar psicológico e protegê-lo de possíveis danos no futuro. É nesse sentido que vos apresentamos o nosso projeto de recomendação, que visa duas medidas cruciais na sensibilização e solução do problema em questão. Com a nossa primeira medida, implementação e divulgação do tema saúde mental na disciplina de cidadania e desenvolvimento através de parcerias entre as entidades educativas e as associações locais no sentido de possibilitar a realização de atividades do interesse dos alunos promovendo a sua integração, procuramos fazer uma sensibilização desta temática através de um instrumento que já existe e que é em muitas escolas obrigatório, tornando esta disciplina um meio útil e eficaz de chegar mais perto dos jovens. Quanto às parcerias, consideramos importante que sejam estabelecidas com entidades vocacionadas para esta problemática, no sentido de complementar aquela que é a informação transmitida pelos professores acerca desta área, por quadros capacitados e conhecedores daquilo que é a importância da saúde mental na sua plenitude. Quanto à segunda medida, sensibilização da comunidade escolar para um maior acompanhamento e ajuda psicológica através de formações com foco na saúde mental, entendemos que é importante existir uma formação base na comunidade escolar para esta problemática, no sentido desta ter a capacidade de identificar potenciais e eventuais casos associados ao foro da saúde mental. Investir em medidas e práticas hoje que incentivem e promovam a saúde mental é assegurar um futuro de um mundo mais são, mais equilibrado e de uma sociedade mais próspera e desenvolvida. É imperativo agirmos por um mundo onde o bem-estar não se apregou, mas que este seja uma realidade concreta. Obrigado e votos do bom trabalho.
E para concluir a ronda de apresentações de projetos, tem agora a palavra o Círculo de Viana do Castelo.
Bom dia a todos, desde já saudar a mesa, saudar todos os deputados aqui presentes e vou passar, eu sou o Tomás Marques, o porta-voz do Círculo Vianense, e vou passar então a apresentar as nossas medidas. Desde já a reestruturação dos serviços de apoio à saúde mental oferecidos nas escolas. Toda a gente reconhece a importância das escolas neste processo, aloja todos os jovens, que é exatamente o foco desta nossa problemática, onde temos presente a orientação vocacional, mas muitas vezes os psicólogos são sobrecarregados com uma vertente mais clínica. Daí nós pretendemos não apenas reforçar o número de psicólogos, mas também moldar a maneira como eles estão a ajudar-nos, quer a nível vocacional, quer a nível clínico, também com a elaboração de palestras, e isso vai um bocadinho de encontro ao encontro da nossa segunda medida, que é a formação dos membros da comunidade no âmbito da saúde mental. Penso que toda a gente tem noção que a desinformação é dos maiores entraves a qualquer resolução de um problema. Um povo informado é um povo que tem metade do caminho andado para resolver um problema. Em terceiro lugar, a contratação e destacamento de profissionais de saúde na área de psicologia e psiquiatria no Serviço Nacional de Saúde, acompanhado de um cheque-consulta para garantir o acesso a todos os jovens. Todos nós conhecemos as debilidades do nosso Sistema Nacional de Saúde, mas também todos nós conhecemos que há uma certa dificuldade para toda a população conseguir aceder aos serviços de saúde privados. Por isso, aqui conseguimos encontrar um meio termo, uma solução a curto prazo, que é realmente este cheque-consulta, em que conseguimos garantir um acesso imediato a nível privado, mas complementar com a contratação e destacamento para toda a gente no Serviço Nacional de Saúde, feito a longo prazo, digamos assim. Em último lugar, temos a redistribuição das pausas escolares ao longo do ano, de forma a minimizar o stress e a pressão causada pela extensa carga letiva e a assegurar o melhor equilíbrio e estabilidade mental nos jovens. Toda a gente, todos somos estudantes, todos estudamos, e toda a gente tem noção que temos uma carga horária muito sobrecarregada, somos sobrecarregados e estamos sujeitos a um stress constante. Por isso, por que não redistribuir estas pausas letivas? Temos 3 meses no verão, temos menos de um mês, quer no Natal, quer na Páscoa, porque não redistribuí-las como fazem outros países na Europa e onde já conseguimos enormes... onde conseguimos atingir excelentes resultados. Obrigado.
Muito bem, como se percebeu e percebeu-se bem que todos vós trazeis boas propostas e por isso agora iríamos passar para outra fase. Acabou a fase da apresentação. Agora os senhores deputados podem se inscrever para apresentarem pedidos de esclarecimento sobre os outros projetos ou fazer uma apreciação geral sobre os outros projetos e por isso passaríamos às inscrições.
Senhora...
Vão dizendo o nome, vão vendendo o
Senhor Presidente,
braço.
Queria só fazer uma questão. Agora nesta fase vão ser feitas as perguntas para cada círculo. Eu pergunto se não seria mais fácil começar numa ponta e ir rodando para ser melhor para a nossa organização, em vez de estar a fazer por ordem alfabética, se fosse possível.
Não, nós estávamos era por ordem de inscrição, que geralmente é por ordem de inscrição, não...
Sim, ou por ordem de inscrição.
Não, de qualquer maneira, como até agora, quando eu pedi para se inscreverem, quem queria fazer a apreciação, vi poucas inscrições. Poderiam levantar o braço quem é que se quer inscrever, que é só para percebermos o número de inscrições e começaríamos. Então,
todos querem intervir.
Então começaríamos. Então começaríamos novamente por este lado. Ou agora começaríamos ao contrário, começaríamos por este lado e acabaríamos por este, dando prioridade ao contrário, está bem? Fazendo equilíbrios, está bem? Olha, digam depois o nome de quem vai fazer a pergunta.
Muito bom dia. Queria só colocar uma pequena questão. Tendo em conta que há, por exemplo, de Castelo Branco 3 inscrições, faremos as apreciações todos seguidos ou em ping-pong, por assim dizer?
Como quiserem. Se vocês quiserem fazer alternado, podem fazer alternado. Este tempo que estava destinado era 5 minutos pela distribuição de todos. Vamos aqui tentar contemporizar. E por isso terá que também ser uma apreciação rápida, mas, como eu disse, poderemos também fazer... O que é que achas, Rita?
Olhem, só pode ajudar aqui à condução dos trabalhos e isto assemelha-se àquilo que acontece aqui também no Parlamento quando trabalhamos em comissões. Vocês têm 5 minutos, cada grupo parlamentar, ou neste caso círculo, peço desculpa, têm 5 minutos para gerir. Não quer dizer que os tenham que esgotar todos na primeira intervenção. Pode ser interessante ouvirem-se mutuamente e depois guardarem um tempo para fazerem questões mais concretas e terem então aqui um debate e uma oportunidade de esclarecer eventuais críticas ou comentários aos vossos trabalhos. Ou não, podem usar o tempo todo como quiserem. Pensem é que é importante gerirem este tempo por forma a poderem também, eventualmente, dar respostas a possíveis comentários ao vosso... Mas agora a gestão é individual, cada grupo parlamentar ou cada círculo eleitoral tem a sua independência.
Muito bom dia. Antes de mais, cumprimento a mesa e os excelentíssimos senhores deputados que se encontram aqui hoje presentes. Sou Inês Braga, deputada do Círculo Eleitoral de Viana. E gostaria de perguntar, questionar o Círculo de Castelo Branco relativamente à sua primeira questão e o Círculo de Fora da Europa relativamente à sua terceira questão. Então, não consideram que mesmo com esses passos que vocês descrevem, que os jovens com fragilidades mentais acabarão por isolar-se, não desfrutando do que vocês descrevem, até porque é disso que se trata, parte dos distúrbios mentais, e portanto não será mais importante instruir a comunidade, porque quando nos encontramos com distúrbios mentais, acabamos por nos isolar? E relativamente também à segunda medida de fora da Europa, gostaríamos de perguntar quem iria suportar os custos, já que Portugal já se encontra numa situação económica pouco favorável, e não consideram que já existem plataformas de consulta online e que criar mais não iria motivar muitas pessoas a aderir, até porque quando se trata de saúde mental é importante o apoio ser próximo e físico. O que não acontece no vosso caso, pois apesar de eliminar os obstáculos das distâncias, como vocês referem, iria criar demasiados obstáculos em termos de proximidade. Podemos comparar esses serviços ao ensino à distância, pois como todos nós sabemos, o ensino presencial é muito mais eficaz do que o ensino online. Muito obrigada.
Boa tarde novamente. Queria agora apresentar uma pergunta ao Círculo de Leiria, na vossa primeira medida. Gostava de saber como é que iriam garantir a existência de voluntários para estarem presentes nestes espaços e como é que existiria disponibilidade para tal. Ao fim do trabalho, quantas pessoas é que estariam exaustas? Será que se prontificariam a ouvir os problemas dos outros, sobrepondo-as aos seus? Obrigado.
Passamos à frente. Seguinte, Lisboa. Sim.
Em primeiro lugar, começo por cumprimentar todos os deputados aqui presentes. O meu nome é Clara Anastácio e faço parte do Círculo Eleitoral de Lisboa. A minha questão tem a ver com a primeira proposta do Círculo Eleitoral de Castelo Branco. Antes de mais, deixar a nota que a proposta poderá ser uma grande mais-valia, porém temos algumas questões na organização. A primeira questão vai de encontro a que faixa etária irá abranger este projeto e que será que este projeto, ou seja, quem é que vai organizar? Ou seja, é o Estado que irá encapsular os custos e a ordenação do mesmo? São as escolas? Ou seja, como é que isso, só para contextualizar um bocadinho mais. Obrigado.
Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, queria cumprimentar a todos os presentes aqui e obrigado pela oportunidade. Primeiro vou responder à pergunta que foi posta pelo nosso círculo, que foi posta pelo Viana do Castelo. E, acreditamos sim que estes... estes financiamentos serão feitos pelo Estado, pois acreditamos que sim, cabe ao Estado financiar, e nós temos a noção que o Estado português passou por uma dificuldade, pela crise, mas achamos que existe uma diferença entre o Estado financiar estes projetos do que as pessoas civis, porque o Estado tem um grande impacto, não só na sociedade, mas também acho que o apoiar financeiramente vindo do Estado seria uma maior quantidade, então ajudaria muito a construção de projetos, que é diferente se a iniciação começasse de civis, que é uma forma simples e não usariam muitas estruturas para manter esses projetos. E a segunda pergunta, acredito que foi sobre as plataformas online. Sim, temos noção que já existem inúmeras plataformas online, tanto por ligações como mensagens, mas a nossa ideia foi mais ou menos a criação de espaços virtuais, que podemos pensar de certa forma como salas virtuais, em que as pessoas vítimas de saúde mental, que não estejam psicologicamente estáveis, podem entrar nessas salas e partilhar sua experiência com outras pessoas, pois acreditamos que é bastante essencial se abrir e encontrar uma pessoa que entenda o que estás a passar. Por isso, pensamos nessa sala virtual, e sim também financiado pelo Estado, pois acreditamos que o Estado deve sim financiar projetos deste tipo. E agora, a nossa pergunta é para Viana do Castelo, porque a sua primeira medida foi os aspectos que devem ser estruturados. Eu peço desculpa se já mencionaram que aspectos devem ser reestruturados, mas a minha pergunta é que tipos de aspectos acham que devem ser reestruturados? Que importâncias e que tópicos pensam em ressaltar. É isso. Obrigada.
Agora. Aveiro.
Olá, boa tarde a todos. Desde já agradeço pela palavra. Eu sou o Ruben Marques e pertenço ao Círculo Eleitoral de Aveiro. Em primeiro lugar, gostaria, em nome do Círculo Eleitoral de Aveiro, de saudar os elementos da mesa, de parabenizar os deputados presentes pelo lugar alcançado e de agradecer o acolhimento na ilustre Casa da Democracia. Parabéns a todos. Posto isto, caros deputados, após a devida análise em torno dos projetos de recomendação aqui apresentados, verificamos, sem dúvida, a preocupação geral em relação à falta de saúde mental no nosso país. E, nesse sentido, porque consideramos que não se pode continuar a secundizar esta temática, elogiamos a medida 3 de Castelo Branco, Viana do Castelo e Lisboa, e as medidas 2 e 4 de Leiria, aquelas que, na nossa ótica, poderão fazer a diferença. No entanto, uma breve questão relativamente à medida 3 de Castelo Branco. Por um lado, consideramos que, atendendo ao panorama nacional, é premente que, dentro da Comissão da Saúde, se invista numa subcomissão permanente para a saúde mental. Mas até que ponto é que se justifica tal situação quando existem outras problemáticas plasmadas no Plano Nacional de Saúde, como é o caso da diabetes ou da oncologia? Em relação à medida 3 de Porto Alegre, por que razão enfoca apenas no ensino superior? E como pretenderiam fazer a distribuição dos psicólogos para o país? Muito obrigado.
Passemos agora. Quem é que está a seguir daquela? Porto Alegre.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os presentes. O meu nome é Catarina Teixeira e a minha pergunta vai para o Círculo de Viana do Castelo em relação à terceira medida. Acham adequado a entrega de um cheque-consulta a todos os jovens face aos recursos escassos, apresentando um rácio de um psicólogo para 744 alunos neste momento em Portugal, que temos atualmente na área da saúde? Obrigada.
Outra pergunta?
Sim. A pergunta agora vai para o Círculo de Lisboa. O Círculo de Porto Alegre considera a vossa primeira medida relevante quando se refere a uma revisão da carga letiva escolar. É, de facto, um dos principais fatores de stress juvenil, sem querendo fazer referência ao seu enorme peso horário. No entanto, se pretendem fazer uma revisão da carga de conteúdos, conteúdos é que pretendem retirar e colocar no currículo escolar especificamente?
Desde já, gostava de dizer boa tarde a todos e dar os
parabéns. Não te importas de puxar o micro para ti, se faz favor. Muito obrigado.
Sim, sim. Gostaria, portanto, de dizer boa tarde a todos, dar parabéns a todos os deputados que aqui estão e gostava de dirigir duas perguntas ao Círculo de Leiria e ao Círculo de Castelo Branco, ambas às suas primeiras, à primeira medida de cada um. Quanto a Castelo Branco, gostaria de questionar se há mais detalhes acerca do projeto Mais Inclusão, visto que acredito que já há várias escolas que dispõem de não só atividades de socialização e também de várias salas de convívio também. E quanto à Leiria, gostaria de questionar se os voluntários disponíveis para estes consultórios públicos são, têm as devidas classificações, portanto, licenciados, mestrados, doutorados em psicologia, que órgãos estariam por trás da organização destes consultórios. Gostaria de questionar também se, como é que seriam as garantias de sigilo e também penso que, estando isto aberto ao público, deve haver uma... um certo cuidado por parte dos voluntários em casos mais graves, visto que certas práticas podem ser antiterapêuticas. Penso que tem de haver uma certa moderação muito restrita neste tipo de consultório.
Muito bem, então passaríamos agora para a Leiria. É. Aí, Viseu, se faz favor, Sra. Deputada.
Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os deputados presentes e as senhoras assessoras da mesa. Sou Jacinta Lourenço e represento o Círculo Eleitoral Viziense. A minha questão prende-se com a quarta medida do Círculo de Viana do Castelo. Em que medida propõem a redistribuição das pausas escolares, uma vez que as pausas com pouco tempo, por exemplo, uma ou duas semanas, como por exemplo a interrupção do Carnaval, não são realmente momentos de relaxamento, toda a gente sabe que os passamos a estudar e a preparar-nos para os testes que vêm a seguir. Obrigada.
Leiria.
Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os presentes, a mesa e todos os senhores deputados aqui. O meu nome é Madalena Mestre e sou deputada do Círculo de Leiria e queria começar por questionar o Círculo Eleitoral de Castelo Branco em relação à sua terceira medida, visto que é do conhecimento de todos os senhores deputados que nos trabalhos desenvolvidos na Assembleia da República, tal como dizem na terceira medida, já existe uma Comissão da Saúde, onde já está na ordem do dia o assunto da saúde mental, seja nas idades mais adultas ou nos jovens. Posto isto, queria questionar o vosso círculo quanto à necessidade da criação de uma nova subcomissão. Passo então a palavra ao meu colega José Marques. Obrigada.
Então, muito boa tarde a todos. Sou José Marques, como a minha colega Madalena já referiu. Esta pergunta é dirigida aos deputados de Viana do Castelo, relativamente à sua segunda medida. Na vossa segunda medida, referem a formação de membros da comunidade. E quais seriam os membros da comunidade formados, quem daria essa formação e quem ou como é que iriam garantir a presença das pessoas no local quando fosse necessária a intervenção. Passo agora a palavra ao meu colega Rodrigo Mendes.
Bem, muito obrigado. A minha interpelação é para o Círculo de Lisboa. Relativamente à vossa primeira medida, é uma medida boa. Contudo, nós estamos a tratar de problemas na saúde mental, não é sobre a reforma, reestruturar o sistema educativo, que é o que vocês nos apresentam aqui. Nós precisamos de medidas concretas para este problema dos problemas mentais dos jovens. E os senhores apresentam uma proposta de uma reforma ao sistema educativo. Na primeira medida, os senhores deputados dizem que querem fazer uma revisão à carga letiva. Na segunda, querem colocar obrigatórias novas aulas. Portanto, eu questiono os senhores deputados se não há aqui uma contradição. É porque, eu não sei se nós fomos o único grupo parlamentar a ver isto, mas existe uma contradição. E a pergunta que eu deixo aos senhores deputados é para nos justificarem esta contradição que existe. E se existe. Muito obrigado. Senhor Presidente, peço desculpa. Só referir que sabemos que foram colocadas perguntas ao Círculo de Leiria, contudo vão ser respondidas na próxima fase. Muito obrigado.
Ok, antes de começar a explicar as perguntas, ou seja, responder às perguntas que foram colocadas ao Círculo Eleitoral de Castelo Branco, queria primeiro poder elogiar as medidas aqui propostas nesta comissão. Eu já participo no Parlamento de Jovens há algum tempo e acho que é a primeira vez que vejo pessoas tão bem preparadas para aqui estar de facto e com medidas tão coesas e significativas, ou seja, as nossas medidas juntas vão poder dar algo bastante importante. Temos a importância aqui a referir o cheque psicólogo e facilitar acesso às consultas, criação de plataformas online, criação de espaços de lazer, reforço do número de psicólogos por escola, acesso a ações de sensibilização, legislação e comissões, carga letiva, criação de projetos e redistribuição das pausas escolares. Agora respondendo às perguntas que nos foram colocadas em relação à nossa primeira medida, vamos aqui por partes. Então, de que faixas etárias é que nós tratamos? Quando nos perguntam sobre isso, a Escola Amato Lusitano, que já realizou este projeto lá, que foi pioneira no Mais Inclusão, testou isto em alunos do ensino secundário que disseram que, de facto, a medida era coesa e era executível. Esses alunos foram sujeitos a um inquérito após a experiência, porque passaram, e apesar de não ser uma medida que sozinha faça alguma coisa, é uma medida que em junção com outras, de facto leva os alunos a algum lado, estão na liberdade deles, não é preciso dinheiro para se realizar um fórum numa escola, ou seja, basta terem uma sala para se poderem reunir, o que torna de facto uma medida execuível. Peço desculpa, está um bocadinho desorganizado, mas já o encontro. Vou passar à terceira medida, entretanto, depois responderei ao resto das perguntas. Como se justifica a importância da saúde mental? A subcomissão para a saúde mental já existiu no tempo de pandemia e os trabalhos que realizaram foi em relação à saúde mental, no tempo lá está de pandemia, não tendo realizado mais nada de significativo acerca deste tema. Tal como existe uma subcomissão para a igualdade por ser um tema de pertinência elevada, queremos que a saúde mental é muitas vezes desprezada porque há dois tipos de saúde, há a saúde física e a saúde mental, e a oncologia, por exemplo, inclui-se na saúde física e não na saúde mental. Daí acharmos que é preciso ter uma porta de significância para o tema da saúde mental, e vou passar a palavra ao meu colega Filipe.
Muito boa tarde, o meu nome é Filipe Pedro, faço parte do Círculo Eleitoral de Castelo Branco, saúdo à mesa, meus caros deputados. Gostaria de dirigir a minha questão à segunda medida do Círculo Eleitoral de Fora da Europa. Aplaudimos o destaque dado por esta medida aos novos meios digitais e tecnológicos cujas potencialidades poderão dar novas respostas à problemática abordada. No entanto, gostaríamos de realçar uma preocupação importante. Recorrendo a tais meios, não poderia criar mais constrangimentos devido a questões de privacidade e segurança? Quem seriam os moderadores dos espaços virtuais e quais seriam as suas qualificações? Como seriam garantida a segurança, a privacidade dos internautas envolvidos? Assim sendo, gostaria de passar a palavra ao meu colega João Madrinha.
Boa tarde a todos. Antes de mais, o meu nome é João Madrinha e queria saudar todos aqui presentes e desejar desde já uma boa sessão a todos os envolvidos neste projeto. A minha primeira pergunta é dirigida ao Círculo de Leiria e refere-se à vossa primeira medida. Desde já, parabenizar o Círculo de Leiria é uma iniciativa nobre. Todavia, gostávamos de esclarecer algumas dúvidas que nos surgiram. Uma delas é como iriam dar a formação necessária aos voluntários para estarem preparados a lidar com todo o tipo de problemas relacionados com a saúde mental. Em segundo lugar, não deveria esse apoio ser prestado pelo SNS? E em terceiro lugar, dada a insuficiência e escassez do número de psicólogos existentes no Serviço Nacional de Saúde, serviço que, como sabem, não consegue responder à procura em tempo aceitável, de que modo pretendem captar ou incentivar profissionais da área para trabalhar nestes consultórios de apoio? Muito obrigado.
Muito bem, então daríamos agora uma segunda ronda para... Falta alguém ainda fazer alguma pergunta ou vamos fazer a ronda de esclarecimentos uns aos outros, está bem, em relação às perguntas? Começaria agora, como para as perguntas não ficarem, começaria aqui por Viana do Castelo a responder. Houve algumas perguntas para você responder e não, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os senhores deputados. Sou a Ana Rita, do Círculo de Viana do Castelo. Respondendo à pergunta de Leiria, em relação à nossa segunda medida, quais os membros da comunidade que estariam envolvidos? Seriam os encarregados de educação, professores e profissionais funcionários das escolas? Quem daria? Seriam psicólogos formados? Seriam palestras remuneradas? E como é que seriam cativados ou como é que garantiríamos que eles estariam lá? Em relação a professores e funcionários, poderia fazer parte da formação obrigatória que eles têm que ter durante o ano. Em relação a pais e encarregados de educação, teríamos que os cativar e esperar que eles quisessem fazer melhor pelos seus filhos. Muito obrigada.
Deputado, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar todos aqui presentes, inclusive os elementos da mesa, e agradecer todos os esclarecimentos que foram dados ao nosso círculo. Em resposta à pergunta de fora da Europa, em relação à nossa primeira medida, com reestruturação queremos dizer que não passaria por uma contratação de profissionais de saúde, mas sim uma reorientação dos psicólogos, uma vez que a maior parte destes se encontra direcionados para orientação vocacional e para problemas disciplinares, não oferecendo acompanhamento emocional aos jovens, o que o Círculo de Viana do Castelo pretende, de facto, alterar. Obrigado.
Muito bom dia a todos. Para responder à pergunta feita por Viseu relativamente à nossa quarta medida, a redistribuição das pausas escolares passaria por retirar 2 semanas das férias de verão, o que não seria uma alteração significativa, mas iria fazer uma enorme diferença, uma vez que posteriormente iriam ser redistribuídas no meio do primeiro período e no meio do segundo período, pois eu acho que como jovens nós sentimos que ao chegar ao final destes períodos estamos exaustos, cansados e... desculpem-me o termo, mas arrebentados. E, portanto, isto iria acabar por aliviar um pouco do stress e a ansiedade que sentimos, o que seria bastante eficaz em comparação com as alterações que iriam ser feitas. Muito obrigada.
Sr. Deputado.
Boa tarde novamente. E respondendo agora à pergunta do Círculo de Porto Alegre sobre a nossa terceira medida, relativamente ao investimento e com que financiamento é que conseguiríamos atribuir estes cheques consultas. Apenas um pequeno esclarecimento. São, e uma pequena informação, em Portugal foram gastos nos primeiros 9 meses de 2021 46 milhões de euros a nível de fármacos, como ansiolíticos, antidepressivos ou sedativos. São alternativas fáceis que os nossos psicólogos podem dar às pessoas quando não têm tempo para uma segunda consulta ou uma terceira. O Estado consegue ganhar, através do IVA, com um desconto de 6% fixo nos medicamentos, 2,76 milhões de euros, que distribuídos com uma consulta média com um custo de 50 euros, 55.200 cheques para os jovens. E agora deixo uma pergunta. Se um Estado não está interessado em investir nos seus jovens, na sua saúde mental, em que é que estará? Obrigado.
Olá. Passamos aos deputados de Lisboa. Quem é que...
Ora, boa tarde. Há pouco não me apresentei. Rodrigo Cardoso, Ciclo de Lisboa. Gostaria de responder à pergunta ou à objeção formulada pelo distrito, pelo Círculo de Leiria. Senhor deputado, não leu mal. A questão aqui é que, ou se calhar leu até, porque aqui está escrito que é uma revisão e não uma reforma. E o que é que uma revisão implica? Uma revisão implica literalmente rever, e rever o que já não é revisto há quase 50 anos, porque há conteúdos programáticos que já não são revistos há 50 anos. E em segundo lugar, a saúde mental não é só responsabilidade do Ministério da Saúde, como muito bem devem saber. É algo também que deve ser muito bem tratado e acompanhado pelo Ministério da Educação, uma vez que grande parte da nossa população passa, neste caso, obrigatoriamente, 12 anos da sua vida na escola. Portanto, se é algo que não devia ser abordado porque não estamos a falar de formas de educação, ora, então vamos só focar no Ministério da Saúde? Penso que não é esse o caso. E, em segundo lugar, respondendo à tal contradição que foi alegada por Vossa Excelência, nós não temos nenhuma contradição aqui. O que se trata é de, já que vamos rever os conteúdos programáticos e a carga horária, colocar também a disciplina de cidadania e desenvolvimento nos horários, porque o que acontece muitas vezes é que as escolas têm sim a disciplina de cidadania e desenvolvimento, mas depois vamos a ver e não há nenhuma carga horária destinada para a disciplina. Há projetos relacionados à cidadania e desenvolvimento, mas não há propriamente uma carga horária destinada. Portanto, espero que tenha ficado mais elucidado em relação a esta questão.
Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. Assessoras, Srs. Deputados, respondendo aqui à questão do ciclo de Porto Alegre, que aproveito para saudar e para parabenizar a presença nesta comissão, falaram e perguntaram-nos, por favor corrijam-me se estiver errado, aquilo que se pretende retirar. Julgo que a pergunta andou mais ou menos à volta disso. Ora, como o nosso porta-voz disse bem, um programa que já não é reformulado há 50 anos, julgo eu que tem algumas coisas a serem retiradas e muito por também aquilo que é a força dos tempos, aquilo que é a adaptação a toda uma geração que necessita de novas adaptações, de novas atenções, julgámos, portanto, por bem, portanto, incluir esta proposta. Agora, objetificando, portanto, aquilo que podemos retirar, isso, como deve calcular, eu sou apenas um mero aluno e confio naquilo que são os poderes dos próprios responsáveis pela nossa educação e até se pode falar aqui até numa eventual comissão para rever esta matéria. Agora, uma coisa é certa, Srs. Deputados, a educação está inteiramente ligada àquilo que é os problemas de saúde mental nos jovens, não só o tempo que nós passamos dentro da própria escola, e também aquilo que nos é dado, porque, na minha opinião, e que vale o que vale, a escola deve ter a capacidade não só de nos formar intelectualmente, mas também enquanto cidadãos. E se nós, neste momento, não temos um sistema de ensino que seja 100% capaz de poder responder a este tipo de exigência, nós, enquanto jovens, enquanto, entre aspas, utentes deste sistema de ensino, temos que ter a capacidade de exigir mais, porque é exigindo mais que Portugal evolui, que é tudo isso que nós queremos, Srs. Deputados. Muito obrigado.
Passamos ao círculo fora da Europa.
Bom, vou começar primeiro por me introduzir, que eu não fiz isto. Sou a Isabel Tinoco, timorense, do círculo fora da Europa. Respondendo à pergunta que nos foi posta, sim, eu compreendo essas perguntas. A primeira pergunta foi o constrangimento em relação à nossa segunda medida. A nossa segunda medida é exatamente para evitar o constrangimento das vítimas em relação a se abrir, a encontrar sua experiência, os seus problemas a uma outra pessoa, a um outro indivíduo.
E os moderadores dessas plataformas serão, obviamente, profissionais. E para entrar nas plataformas serão feitas apenas perguntas básicas que não invadam tanto a privacidade das vítimas, das pessoas que queiram acessar essas plataformas. Tem a opção de não, por exemplo, não publicar o seu nome, e sim apenas o problema e se quer, de que forma querer se abrir, se é através de ligações, chamadas ou conversas. E claro, obviamente, as pessoas que irão atender este jovem, essas vítimas, serão pessoas qualificadas. E eu acredito que não deve ser apenas pessoas que querem ajudar, não, precisa ter mesmo, precisa estar adepto a exercer essa função. Acho que a saúde mental é um tópico bastante sensível. E eu queria ressaltar, todos esses ciclos presentes aqui, as medidas de ciclos eleitorais, focam bastante na reestruturação de psicólogos e profissionais de saúde nas escolas. Mas o que eu e a minha colega Helena acreditamos, que antes de nos focar nisso, nesses profissionais psicológicos, como os psicólogos e os psiquiatras, mas mais os psicólogos que estão presentes na escola, acreditamos que primeiro deve-se construir um ambiente saudável na escola, começando por as cargas de horário, o bullying, por exemplo. Então, o aluno não se sentirá o conforto na escola. Então, obviamente, o aluno vai querer dar um passo e conversar com o psicólogo se não se sentir seguro no seu ambiente escolar. É isso.
Agora eu posso estar a presidir a votação final. Até a votação.
Penso que é o Círculo de Porto Alegre. Antes, deixem-me só cumprimentar, penso que em nome aqui também do Sr. Presidente, o Sr. Deputado José Alexandrino, os nossos repórteres que também fazem parte deste projeto e foi uma grande aquisição que o projeto do Parlamento dos Jovens teve. Mas dava agora a palavra então ao Círculo de Porto Alegre, se assim pretenderem usar da palavra.
Quanto à questão que foi colocada por Aveiro, acho que houve aqui um erro da parte do deputado, mas queria fazer só aqui referência e agradecer desde já o esclarecimento do Círculo de Ana do Castelo. No entanto, o intuito da nossa questão era mencionar recursos escassos humanos e não monetários, porque não adianta termos muitos incentivos se não existem psicólogos e profissionais de saúde para dar respostas às necessidades atuais relacionadas com a problemática. Obrigada. Não, mais nada.
Assim sendo, se assim entender, tem a palavra o grupo de Viseu. Neste momento não? Ok. Mas informo que ainda tem metade do tempo para usar, depois se assim entenderem nas próximas rondas. Passo então a palavra ao grupo de Leiria.
Muito obrigado, senhora deputada. Respondendo primeiramente ao Círculo de Viana do Castelo, que nos questionou quanto à... Não é quanto ao número, mas é quanto ao número, acaba por ser quanto ao número. Só dizer aqui que o vosso argumento, na minha opinião, eu não acho válido, porque no nosso país são 31 os cursos que formam psicólogos todos os anos, sejam para que for seja para o for mental, para o for criminal, para o que quer que seja, e voluntários para estes consultórios eu penso que não iriam faltar, porque os alunos no final da licenciatura, quando já concluíram os seus estudos, já estão preparados, vão-se preparar ainda mais com estes estágios para estarem presentes nos consultórios. Respondendo agora à questão de Viseu, em relação a estar aberto ao público, não achamos que também seja um argumento válido, pois o sigilo neste tipo de consultórios acho que é sempre garantido, porque as pessoas que estão lá sabem o que estão a fazer, sabem o sigilo que têm que manter e sabem que isso... que se não respeitarem esse sigilo poderão estar a entrar na privacidade das outras pessoas. E é ilegal se revelarem alguma informação que sair daquele consultório. Respondendo por fim a Castelo Branco, eu sou sincero, não ouvi a pergunta toda, mas ouvi o segundo ponto, quanto à parte do SNS. Dar lugar ao SNS, sim, é um assunto que é da competência do SNS, mas o objetivo destes consultórios é também nestes municípios e nestas freguesias é aliviar a carga do SNS com esses consultórios e fazer com que não esteja tão cheio o SNS com estes casos da saúde mental enquanto os podemos combater, por exemplo, nestes consultórios. Gostaria agora de passar a palavra ao meu colega Rodrigo Mendes.
Senhor Deputado de Lisboa, utilizando a sua expressão Sua Excelência, Rodrigo, aliás, temos o mesmo nome. Eu estive aqui a tirar pequenas anotações do que foi dito e citado pelo Senhor Deputado, e você disse que rever não era reformar. Ou seja, você vai rever sem reformar nada. É isso que, querer dizer. E depois o Senhor Deputado também referiu que 12 anos era muito tempo. É verdade, não é? Ou seja, a vossa ideia seria reduzir, mas depois está aqui a implementar outro horário. Ó, Sr. Deputado, a sua contradição continua presente e não sei se é por eu ser muito burrinho, mas eu não percebi a sua explicação. Muito obrigado.
Gostava só de completar, voltando a questionar o distrito de Viana do Castelo, na segunda medida. A existência destas formações levará a um aumento da carga do horário dos professores e funcionários. Além disso, pode até existir uma incompatibilidade de horários por parte dos pais, tanto por motivos de trabalho como por motivos familiares, por exemplo, para estarem com os filhos ao fim do dia. Muito obrigado.
Querendo, tem a palavra o Círculo de Castelo Branco.
Então, caros colegas deputados, eu acho que estamos numa fase em que é importante também referir, além das questões, eu espero ter respondido às questões que me colocaram acerca da primeira e terceira medida, mas acho que é mesmo importante referir que neste período nós temos que perceber o que é melhor para nós e o que é melhor, tendo em conta que ninguém vai ganhar ou perder nada aqui. Vemos que medidas é que podemos de facto criar para que sejam profícuas para o nosso futuro, ou seja, mencionando a educação, a saúde, mencionando pontos como o Estado e a Casa da Democracia. Ou seja, neste ponto aí se inserem as nossas três medidas. Eu tenho aqui um papel e eu espero ser clara na forma como vou apresentar estas medidas que eu considero que são semelhantes, porque eu acho que vai ser útil para o nosso trabalho seguinte, nomeadamente o cheque psicólogo e facilitar acesso a consultas, é mencionado na segunda de Castelo Branco, na terceira de Lisboa e na terceira de Viana, criação de plataformas físicas e online, segunda fora da Europa, primeira Leiria, criação de espaços de lazer, terceira de fora da Europa, reforço do número de psicólogos por escola, segunda de Leiria, primeira de Viana, ações de sensibilização, primeira fora da Europa, segunda Leiria, quinta Lisboa, primeira parte da a parte que refere à cidadania ativa da primeira de Porto Alegre, a segunda de Porto Alegre, a primeira de Castelo Branco e a segunda de Viana do Castelo, legislação e comissões, a quarta de Lisboa, a carga letiva, primeira, segunda de Lisboa e primeira de Porto Alegre, criação de projetos, a primeira de Castelo Branco, a segunda de Lisboa e redistribuição das pausas escolares, quarta de Viana. Ou seja, nós pegando por aqui temos várias coisas que podemos falar e que podemos juntar de forma a que o projeto de recomendação que saia daqui seja, de facto, o mais abrangente e completo possível. Eu vou passar a palavra ao meu colega se ainda tiver tempo para tal. Obrigada.
Na verdade, só dar nota de que Castelo Branco já esgotou o seu tempo, vamos só dar uma ligeira tolerância de alguns segundos, portanto, se puder ser sucinto, por favor, Sr. Deputado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Gostava então só de voltar a repetir a pergunta, porque o Sr. Deputado do Círculo de Leiria não percebeu. O primeiro ponto era, como iriam dar a formação necessária aos voluntários para estarem preparados a lidar com todo tipo de problemas relacionados com a saúde mental? E o terceiro ponto era, dada a insuficiência / escassez do número de psicólogos existentes no SNS, serviço que, como sabem, não consegue responder à procura em tempo aceitável, de que modo pretendem captar ou incentivar profissionais da área a trabalhar nestes consultórios de apoio? Portugal tem 26 mil psicólogos na ordem, apenas 1000 trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Senhor Deputado, até que ponto é que esta medida pode ser viável? Muito obrigado.
Muito bem. Dar só nota de que podem consultar os tempos no Excel que está a ser projetado e, portanto, a negrito podem ver o tempo que vos resta. Já estamos manifestamente no fim desta parte do debate e, portanto, giram o vosso tempo na medida do possível. Passo a palavra ao Círculo de Viana do Castelo, se assim entenderem. Se não quiserem, não é obrigatório. Não? Podemos passar a Lisboa.
Eu gostaria de esclarecer o Círculo de Leiria em relação à sua segunda dúvida que fizeram em relação à nossa segunda medida. Os professores e funcionários têm de ter formações obrigatórias e, portanto, não estaria a acrescentar à carga letiva. Já em relação à incompatibilidade, esta vai sempre existir, pois já há diversos horários de diversas funções representadas pelos encarregados de educação. No entanto, com esta medida tentámos propor a maior compatibilidade possível, só que, claro, nunca vai acontecer de forma totalmente eficaz a 100%. Obrigada.
Não temos mais uns segundinhos? Posso? Abri o precedente, portanto.
Relativamente também à pergunta que nós fizemos à Leiria, dizer que acho que foi uma má interpretação ou nossa ou da medida. Nós entendemos voluntários como pessoas sem formação, enquanto acho que queriam dizer a nível de estágios para pessoas que estão a tirar o curso. Portanto, pronto, acho que foi um erro de interpretação de ambas as partes. Obrigado.
O Círculo de Lisboa, que tem 30 segundos.
Ok, é muito rápido porque temos aqui outra intervenção. Só queria responder à deputada do Círculo Eleitoral de Castelo Branco. Eu reconheço bastante o seu caráter agregador das propostas, porém não respondeu às perguntas que nós tínhamos, ou seja, eu não consigo coligar-me com uma proposta que não percebi efetivamente o seu sentido. Era só nesse sentido, porque até é uma proposta que tem bastante mais valias, mas não respondeu à pergunta. Obrigado.
Bom, respondendo novamente à pergunta do Círculo de Leiria, uma reforma não é o mesmo que uma revisão. Isto é uma questão de semântica, mas é verdade. Peço imensas desculpas, Sr. Deputado, é verdade. Pronto, mas indireto à questão. Sim, indiretamente à questão. Nós propomos que se reduza, de acordo com a vontade da tutela e o que for, e o que estiver estabelecido e for permitido, propomos que se reduza o que for possível na carga horária e também no conteúdo a ser lecionado. E acho que não há muito mais elaborado nisto. Conseguiu? Entender?
Já não tenho tempo, mas se for qualquer coisa de 5 segundos e meio, pode ser. Obrigada. Tem então a palavra, querendo, o Círculo Fora da Europa.
Eu acho que todas as medidas propostas por todos os círculos têm a sua importância, mas eu creio que para Portugal é fundamental que haja o apoio do Estado relativamente ao orçamento destinado a esta área da medicina, sendo que os três planos anteriores falharam por, entre parênteses, motivos políticos. Pois existe 15% de carga de doença mental em Portugal e o orçamento de 5%. Agora passo a palavra para a minha colega Isabel.
Rapidamente, para finalizar, como a nossa colega mencionou, a deputada, desculpa, para afirmar as nossas três medidas, que primeiro é a sensibilização. Acredito que muitos podem achar que a sensibilização é uma medida bastante genérica e irrelevante, mas não. Eu acredito que a sensibilização da população é bastante importante, porque uma das coisas que faz uma sociedade não progredir é a ignorância das pessoas da sociedade acerca de um tema. Então, por isso, acho que a sensibilização é bastante importante. O segundo ponto é a criação desses espaços, tanto físicos como virtuais, para atender às necessidades dessas vítimas, mantendo claro o seu anonimato. E por fim, que é a intervenção e o financiamento pelo Estado. Novamente, como eu já tinha mencionado, acredito sim que cabe ao Estado resolver esses problemas e financiar projetos como este. Obrigada.
Muito bem. Tem a palavra, com 38 segundos, o Círculo de Aveiro, se assim entenderem.
Ilustres deputados de Castelo Branco, debruçando-nos sobre a vossa segunda medida, com a qual concordamos, considerando até ser uma das medidas mais pertinentes desta edição, atrevemos-nos, no entanto, a dizer que há circunstâncias que não estão explícitas na sua redação. Assim, qual seria o valor desse cheque? A quantas consultas teriam os alunos direito? O que fariam se a situação não se resolvesse apenas com o montante do cheque? E mais importante ainda, como resolveriam a base do problema, ou seja, a falta de psicólogos? Não seria primeiro necessário criar incentivos para a fixação de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde? Pensem nisso.
Minha cara colega desligou o microfone, mas... Excelentíssimos deputados de fora da Europa, do Leiria e Porto Alegre, embora a sensibilização seja um passo importante para a resolução deste problema, como me expõem nas medidas 1, 3 e 2, respectivamente, esta estratégia salva pouco, quando o problema é de veras preocupante. Mas, neste caso, conforme propõem, quem assumiria a promoção destas ações, uma vez que não explicitam na vossa medida? E como é que seriam organizadas? E, para além disso, quem garantiria um efetivo impacto? Muito obrigado.
Aveiro dispõe ainda de dois minutos, na verdade, só para corrigir a informação que tinha dado, peço desculpa. Tem então agora a palavra o Círculo de Porto Alegre.
Respondendo à pergunta feita pelo Círculo de Aveiro, consideramos importante que sejam estabelecidas parcerias com entidades vocacionadas para esta problemática, no sentido de complementar aquela que é a informação transmitida pelos professores na disciplina de cidadania acerca desta área e por quadros capacitados e conhecedores daquilo que é a importância da saúde na sua plenitude. Não existindo uma formação específica para aquela que é a área da cidadania, ter um conhecimento ajustado sobre a matéria de cidadania pode tornar muitas vezes algo muito subjetivo e difícil de compreensão. E relembro que, dada a importância desta temática na vida dos alunos, nós com esta sensibilização estamos a dar uma formação base a uma comunidade escolar nesta temática, no sentido dessa comunidade também ter a capacidade de identificar potenciais ou eventuais casos de jovens que sejam afetados por um problema que constitui a falta de saúde mental e uma resposta mais rápida àqueles alunos que de facto precisem. Termos uma comunidade capaz de responder corretamente a estes problemas nunca será uma perda de tempo, mas sim um primeiro passo para os alunos se sentirem confortáveis e integrados neste ambiente. Muito obrigada.
Dar nota de que Porto Alegre, Aveiro e Viseu ainda têm bastante tempo e, portanto, poderão fazer intervenções mais extensas assim querendo. E, portanto, pode ter a palavra agora querendo o ciclo de Viseu.
Gostaria de dirigir, então, uma questão mais uma vez ao Círculo de Leiria. A minha questão inicial referia-se mais à organização destes consultórios públicos. E quem estaria por trás dessa organização. E também, como é que funcionariam necessariamente as consultas neste tal consultório? Se seria algo mais ligado a consultas rápidas, eficazes, ou algo mais aprofundado, como uma consulta em hospital verdadeiramente como qualquer psicólogo num hospital faria, certo? Se for o primeiro caso... Volto à minha questão de como é que se garante verdadeiramente o sigilo para além da boa-fé do psicólogo que está por trás. Isso relaciona-se também com a tal organização, certo? Pronto, também gostaria de questionar Porto Alegre quanto à primeira medida, visto que penso que a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento atualmente é muito mal utilizada nas escolas e em todos os ciclos e... penso que estar a acrescentar meramente conteúdos à disciplina não será, se calhar, suficiente para os tornar importantes. Pelo que, se calhar, é mais importante fazer com que esta disciplina tenha um relevo maior, talvez em termos horários, nas escolas e nos currículos.
Com 2 segundos e muito poder de concisão, tem a palavra o
professor. Queria só perguntar uma coisa. Há alguma possibilidade de algum dos círculos que tenha tempo de estar disposto a dar 30 segundos do seu tempo ou isso não é possível?
É uma dinâmica que é possível no Parlamento, portanto, se algum dos grupos quiser ceder algum do seu tempo.
Viseu está a dizer que não se
faz sentido, uma vez que o pedido de esclarecimento foi por parte de Viseu, faz sentido cederem uma parte do vosso tempo. Quanto tempo é que deseja ceder ao grupo de Leiria, Sr. Deputado? 1 minuto? São generosos, aqui nós não somos tão generosos uns com os outros. Então tem a palavra o grupo de Leiria.
Desde já agradecer ao Sr. Deputado do Círculo de Viseu pelo minuto. Respondendo rapidamente, no instante, a Castelo Branco, referir só que há um estágio, os alunos já têm as competências para estar a desenvolver o papel no estágio e com a monitorização só iriam adquirir mais experiência na área e isso iria os encaminhar mais facilmente para o mercado de trabalho. Passando agora à pergunta de Viseu. Penso que ficou um bocado explicado, tanto na parte da apresentação como na parte da primeira defesa, a referir que estes consultórios talvez seriam mais para fazer uma avaliação e talvez depois ou continuar o acompanhamento ou reencaminhar para outro sítio e também dizer que o sigilo seja feita só uma consulta ali ou seja feita uma consulta depois noutro sítio, o processo acompanha a pessoa e o sigilo é sempre mantido com a pessoa. Penso que ficou respondido. Muito obrigado.
Sr. Presidente, deixe-me só complementar o que o meu colega disse, concluindo então a minha ideia acerca de Lisboa. Ó Sr. Deputado, o senhor está a cair num argumento falacioso. Eu nunca disse que uma revisão era a mesma coisa que uma reforma. Nunca disse. Eu disse que se você tiver um espírito empreendedor, se o senhor tiver um espírito empreendedor, vai querer reformar. E é isso que eu penso que os senhores queiram fazer. Mas eu nunca disse que era a mesma coisa. E já não falo mais sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito bem. Tem então a palavra o Círculo de Castelo Branco, já não tem tempo.
Mas da mesma forma que a Aveiro nos fez uma questão e Viseu cedeu tempo, por exemplo, a Leiria, será que podemos perguntar ao Círculo de Aveiro se nos quer ceder parte do seu tempo?
Sim, Aveiro tem ainda 2 minutos e 28. Pergunto se cedem tempo então ao Círculo de Castelo Branco.
Quanto tempo é que precisam?
45 segundos.
Está cedido.
Ok, respondendo à pergunta que foi colocada, é muito mais complicado para nós que temos um projeto de recomendação aqui em debate responder a todas as perguntas que nos são colocadas. Então, a questão que foi feita era sobre... Ai, desculpem que eu agora perdi-me. Calma. Ah, sim, a questão do cheque. O cheque era aplicado uma vez por ano, tal como diz na medida, e foi explicado ao início, e o porquê de ser aplicado. Eu também já tinha mencionado que tem a ver com o termo de demorarem muito tempo para a primeira consulta de, por exemplo, psicologia no SNS, e essas primeiras consultas seriam mais rápidas. O cheque é renovável e é utilizado uma vez por ano e é atribuído a alunos desde o primeiro ao 12º ano. Tendo em conta que ainda me sobram 15 segundos do tempo que os senhores deputados me emprestaram, queria só responder à deputada de Lisboa, que eu respondi à questão sobre a faixa etária, foi testada em alunos do ensino secundário e não é preciso, de facto, haver apoios governamentais, uma vez que aquilo pode ser realizado apenas numa sala de aula, com qualquer espaço que haja numa escola. Obrigada.
Muito bem, dar apenas nota de que ainda há grupos com tempo. Vejo Porto Alegre, Aveiro e Viseu. Viseu apenas com 17 segundos. Pergunto se algum destes círculos quer Aveiro. E Porto Alegre também? E Viseu também. Pronto, então seguimos a ordem. Primeiro Aveiro.
Relativamente às medidas 1 de Lisboa e 4 de Viana do Castelo, é mais do que evidente o quanto a vida académica nos causa ansiedade, preocupação e desequilíbrio. Contudo, como sabem, há programas e um calendário escolar a cumprir, por períodos letivos ou semestres, tutelados pelo Ministério da Educação. Todos nós gostaríamos de mais pausas, mas a existirem, com a panóplia dos conteúdos programáticos que temos de aprender, os professores dariam a matéria a correr e nós ficaríamos ainda pior do ponto de vista psicológico. Deste modo, aquilo de que precisamos mesmo era de uma reviravolta, então, do ensino português.
Finalizando o nosso interrogatório, dirigimos-nos agora a Lisboa, à segunda medida, de que projetos escolares estão a falar. E não entendemos de que forma se coaduna a primeira parte da vossa medida com a segunda, que desde já achamos bastante prática e, portanto, gostaríamos de um esclarecimento. Muito obrigado.
Tem então a palavra Porto Alegre.
Desde já agradecer a pergunta do Círculo de Aveiro. Ai, de Aveiro, peço desculpa, de Viseu. Se a disciplina tem relevância ou não, caro deputado, é uma escolha subjetiva sua. O que importa é que em muitas das escolas esta disciplina é obrigatória e acho que faz todo o sentido utilizarmos este instrumento que está perto dos jovens para estabelecer parcerias com quadros capacitados e com entidades vocacionadas para esta problemática de forma a responder. E assim poderíamos dar, como o Sr. Deputado disse, mais algum conteúdo desta disciplina e também dar alguma utilidade caso algum deputado tenha alguma dúvida quanto a esta problemática, porque fazer uma literacia sobre esta temática nunca será uma perda de tempo. A formação é algo essencial. Muito obrigado.
Muito bem. Não querem intervir mais? Sim, sim, podem. Ainda tem tempo. Terminaram? Ok, obrigada. Tem então a palavra Viseu.
Pronto, entendo, a resposta dada à minha questão. No entanto, penso que continua a existir o mesmo problema do facto da disciplina Cidadania e Desenvolvimento ter uma importância muito reduzida nos currículos. Ela é uma disciplina importante, objetivamente, mas se olharmos à importância que o ensino lhe dá, penso que é uma importância muito reduzida. E, portanto, questiono se acrescentar conteúdo seria eficaz. E depois, gostaria também de lançar uma pergunta, não a ninguém em específico, mas quanto simplesmente à temática do ensino, que tem surgido muito nesta comissão, e aquilo que eu gostava de questionar é se mudar se calhar a carga letiva se calhar não é suficiente, mudar o tempo que temos para estudar se calhar não é suficiente, mudar os próprios conteúdos se calhar não é suficiente. Penso que olhar apenas a um aspecto do ensino é ter uma perspectiva demasiado reduzida do ensino em geral e dos seus problemas que o ensino inevitavelmente enfrenta. Penso que se deve olhar a tudo e gostava de questionar o porquê de uma revisão total do ensino português. Não será uma coisa assim tão má?
Posso fazer mais uma questão? Deputados de Porto Alegre, quanto à vossa primeira medida, sugerimos que consultem o referencial de educação para a saúde, porque a temática da saúde mental já consta do programa de cidadania para todos os ciclos de estudo e, nesse sentido, já são desenvolvidas parcerias com entidades locais, como sucede no nosso agrupamento, mas concordamos convosco no sentido em que é preciso divulgar e reforçar mais esta ideia nas escolas. Obrigada. Ah, e o tempo que me sobrar, eu gostaria de ceder a fora da Europa.
Espera.
Agradeço a Veiro pelo tempo.
Nós íamos...
Sim, sim, obrigada. Eu queria dizer que concordo com a Veiro relativamente à primeira medida de Porto Alegre, pois é importante que os alunos aprendam sobre a saúde mental na disciplina de cidadania, mas não acho que devia ser considerada uma medida como prioridade, posto que a sensibilização da população realça os cuidados que se deve ter em relação à saúde mental. É só isso. Obrigada.
Foi-nos anteriormente colocada uma questão pelo Círculo de Porto Alegre, a nível da nossa segunda medida, só que nós já não temos tempo, não sei se eles nos poderiam ceder 30 segundos do vosso tempo, se têm ou não. 7? Ok. Quando falam, nós esclarecemos a nível de não haver recursos económicos e o vosso pedido de esclarecimento era a nível de recursos humanos. Por isso mesmo é que a nossa medida estaria dividida em duas partes. Por um lado, a atribuição do cheque, que seria uma questão a curto prazo. Enquanto isso acontecia, haveria a contratação de mais profissionais, que daria esse acabaria por resolver esse problema de não haver recursos humanos. Ou seja, a curto prazo teríamos os cheques, porque no privado há psicólogos, simplesmente muita gente não tem dinheiro, e a longo prazo teríamos, peço desculpa, mais psicólogos a nível do Sistema Nacional de Saúde. Para todos. Obrigado.
Muito bem.
Já agora mais 15 segundinhos.
Agora terminou. Okay. Bem, já fizemos a discussão e agora o que é que vamos fazer? Seguidamente vamos escolher o projeto de recomendação que servirá depois para... Neste momento vamos votá-lo na generalidade, está bem? Dar aqui duas ou três notas. Como sabem, todos podem votar a favor dos projetos que vocês entenderem. Não é preciso escolher nenhum, podem votar e ganhará aquele que terá maior número de votos. Também com certeza já sabiam isso. Então iríamos passar por ordem alfabética até passar à votação e começaríamos por a pôr à votação Castelo Branco. Quem vota contra?
Não.
Não. Ah, eu sou votos a favor, desculpem. Quem vota a favor, levanta o braço. E também aqueles que estão, que fazem parte e que estão na segunda fila. E deixa estar os braços. Levantem o braço para nós percebermos bem quem vota a favor. Estão a votar o projeto de recomendação de Castelo Branco.
Posso fazer uma interpelação à mesa? Os suplentes também votam?
Votam todos. Votos todos
claro,
aqueles que estão.
Obrigada, era só uma pergunta.
Porque não há suplentes, eles têm um número. Eu quero vos dizer o seguinte. Perceberem a votação. Podem votar vários projetos a favor, não é preciso votar um. Todos perceberam isso. Isto é, vocês podem identificar-se com vários projetos, depois, a partir daquele que ganhará o maior número, terá o maior número de votos a favor, é que depois haverá as negociações para serem introduzidos pontos ou para serem eliminados pontos. Estamos todos de acordo?
Não vamos então ter a oportunidade de esclarecer a interpelação que nos foi feita?
Não, agora já estamos na. Já passámos para a votação. Castelo Branco, votos a favor? 6, não é? Passamos à votação do projeto da recomendação fora da Europa. Votos a favor? Fora da Europa. Para simplificarmos, até porque depois vimos aí os braços, passamos a levantar-nos. Leiria. Quem vota a favor de Leiria, levanta-se. É mais estilo a Assembleia da República. Votam também. Os trás também votam. Os que estão, que não tinham... Podem se sentar.
Temos a noção de quantos estão na sala?
34. Então, reduzimos. Voto de recomendação de Lisboa. Quem vota a favor? Só se for se levantar. Voto de recomendação, vamos votar, voto de recomendação de Porto Alegre. Certo. Voto de recomendação de Viana do Castelo.
Vou então anunciar os resultados, os três. Aqui por consenso na mesa, anunciamos os três projetos que tiveram mais votos, começando pelo terceiro lugar, que é referente ao Círculo Fora da Europa, com 13 votos favoráveis. Segue-se o projeto de Lisboa, com 18 votos favoráveis e... Por fim, o Círculo de Leiria, com 26 votos favoráveis, e é, portanto, o projeto que vence esta fase.
Então, agora vamos discutir, vamos passar à fase do debate na especialidade e vamos passar a discutir o projeto base que ganhou de Leiria, não é? As propostas vão ser de dois tipos. A primeira consiste em retirar ou eliminar algumas das propostas que eles têm. Eu não tenho aqui o de Leiria, onde é que tenho isso? Não, mas tenho o projeto de Leiria, quantas propostas é que tem?
Tem três.
O projeto pode, já agora, neste projeto, na discussão da especialidade, o projeto pode ficar entre com três ou com cinco, até cinco. Isto é, há a possibilidade que o projeto de Leiria tem três propostas, há a possibilidade de o enriquecer, e é para isso agora, com propostas daquelas que vocês acharem que são mais interessantes, e por isso numa fase negocial. Também há possibilidades agora, ainda numa primeira fase, de fazerem eliminação de algumas. Eles têm, por exemplo, três, e poderá haver a hipótese de eliminarem algumas deles para substituírem por partes de vossas. E dava agora ali ao líder. dia que ele quer dizer qualquer coisa.
Só uma pergunta, Sr. Presidente. Os dois círculos que não têm projeto de recomendação nesta sala não entram para a reforma do projeto de Leiria ou entram?
As propostas têm que ser propostas que têm...
Na comissão deles, então?
Nas comissões dele.
Não, ok, não faz muito sentido. Obrigado. E desde já agradecer a todos. Obrigado.
Nesta fase serão constituídos grupos de trabalho e, assim sendo, mesmo os círculos que não têm o seu projeto à votação nesta comissão farão parte naturalmente dos grupos de trabalho e podem, nessa medida, participar, fazer propostas de alteração, também propor eliminação ou que sejam adicionados pontos a este projeto. É preciso ter em conta que o projeto não pode ter menos de 3 recomendações, já o tem, e portanto, querendo eliminar, tem que necessariamente adicionar uma proposta ao projeto. Obrigada. Então, nesta fase, os serviços estão a informar-nos, peço alguma atenção, desculpem, os serviços estão a informar-nos que vão agora proceder à distribuição dos guiões que vão servir para, então, para a eliminação ou opção de propostas ou até para serem adicionadas. Portanto, às 4 vamos interromper os trabalhos. Até lá, poderão familiarizar-se com este documento, tem cerca de 5 minutos, e constituir os grupos de trabalho. São vocês que decidem os grupos de trabalho para esta fase.
Querem se organizar por círculo ou querem... E onde é que eles se organizam aqui nesta sala? Eu sei que tinha uma sala.
A maioria quer constituir os grupos por círculo. 2 segundos de atenção, por favor. A maioria dos círculos prefere trabalhar dentro do próprio círculo ou podem articular-se? É do consenso da maioria. Pronto, assim sendo, até é conveniente para que quem não tem projeto aqui possa integrar então os grupos. Nós vamos deixar.